Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, desta quarta-feira, 22 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Adriano Vitali. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 2. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. O abraço do Papa a um grupo de famílias que fugiu de Cabul. Santo Padre na audiência geral desta quarta-feira, Hungria e Eslováquia, uma peregrinação de oração às raízes e de esperança. Papa Francisco nomeia o novo arcebispo metropolitano de Cascavel. O Sínodo norteia a reunião do Papa com o Conselho de Cardeais. A trágica situação do Haiti, a Igreja na linha de frente. Teremos no quadro Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, a Igreja como povo de Deus, na Evangelii Gaudium. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. A viagem apostólica à Hungria e Eslováquia foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. A viagem concluiu-se há uma semana. O Papa fez um resumo de sua viagem. Foi uma peregrinação de oração, uma peregrinação às raízes, uma peregrinação de esperança.
Na primeira etapa, stata a Budapest per la Santa Messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale.
A primeira etapa foi em Budapeste para a Santa Missa de encerramento do Congresso Eucarístico Internacional, adiada exatamente de um ano por causa da pandemia. Houve uma grande participação nessa celebração. O povo santo de Deus, no dia do Senhor, reuniu-se perante o mistério da Eucaristia, pelo qual é continuamente gerado e regenerado. A seguir, Francisco recordou que a peregrinação de oração concluiu-se na Eslováquia, na festa de Nossa Senhora das Dores. Também ali em Saštín, no Santuário da Virgem das Sete Dores, um grande povo de filhos veio para a festa da mãe, que é também a festividade religiosa nacional. Então, a minha foi uma peregrinação de oração no coração da Europa, começando pela adoração e terminando com a piedade popular, pois o povo de Deus é chamado, sobretudo, a isto: adorar, rezar, caminhar, peregrinar, fazer penitência e nisto sentir a paz, a alegria que o Senhor nos dá. O Papa recordou que este povo santo de Deus sofreu a perseguição ateia, lembrou os irmãos judeus e disse que não há oração sem memória. Recordar faz bem e ajuda a rezar, disse ainda o pontífice. Uma peregrinação às raízes foi o segundo aspecto da viagem do Papa Francisco. O Papa recordou o encontro com os bispos, tanto em Budapeste como em Bratislava, onde ele pôde tocar com as próprias mãos a grata memória dessas raízes da fé e da vida cristã. Raízes que remontam ao século IX. A obra evangelizadora dos santos irmãos Cirilo e Metódio, que acompanharam esta viagem como uma presença constante. Senti a força destas raízes na celebração da Divina Liturgia, em rito bizantino, em Prezov, na festa da Santa Cruz. Nos cânticos senti vibrar o coração do santo povo fiel, forjado por tantos sofrimentos padecidos em nome da fé.
Cirilo e Metodio não são para nós personagens da comemorare, mas modelos da imitar.
Para nós, Cirilo e Metódio não são personagens a ser comemorados, mas modelos a imitar, mestres dos quais sempre aprender o espírito e o método da evangelização, assim como o compromisso civil, Durante esta viagem ao coração da Europa, pensei muitas vezes nos países da União Europeia. Assim entendidas e vividas, as raízes são garantia de futuro. Delas brotam frondosos ramos de esperança. Nós também temos raízes, cada um de nós. Dos pais, dos avós, estamos ligados aos avós, que são um tesouro. Eles nos dão a linfa. O terceiro aspecto da viagem é que foi uma peregrinação de esperança. Francisco disse que viu muita esperança nos olhos dos jovens no inesquecível encontro no estádio de Košice.
Questo anche mi ha dato speranza vedere tante, tante coppie giovani, tante e tanti bambini.
Me deu esperança ver tantos casais jovens, tantas crianças. Pensei no inverno demográfico que estamos vivendo e esses países florescem de casais jovens e crianças, um sinal de esperança. Especialmente em tempos de pandemia, este momento de festa foi um sinal forte e encorajador, também graças à presença de muitos casais jovens com os seus filhos. Igualmente forte e profético foi o testemunho da beata Ana Kolesarová, jovem eslovaca que defendeu a própria dignidade contra a violência à custa da vida. Um testemunho que, infelizmente, é mais relevante do que nunca, pois a violência contra as mulheres é uma chaga aberta em todos os lugares, disse o Papa. O Papa disse também que viu esperança em muitas pessoas que silenciosamente se ocupam e se preocupam com o próximo. Penso nas irmãs missionárias da Caridade do Centro Belém, em Bratislava. Boas irmãs que recebem os descartados da sociedade, rezam e servem, rezam e ajudam, rezam muito e ajudam muito, sem pretensões. São heroínas dessa civilização, disse o Papa. O Papa pediu um aplauso a Santa Teresa de Calcutá e às irmãs missionárias da Caridade que acolhem o sem-teto. Recordou a comunidade cigana e todos aqueles que trabalham com eles num caminho de fraternidade e inclusão. Foi emocionante partilhar a festa da comunidade cigana, uma festa simples com o sabor do Evangelho. Os ciganos são nossos irmãos, devemos acolhê-los, estar próximos a eles, como fazem os sacerdotes salesianos em Bratislava, lembrou o Papa. O pontífice concluiu dizendo que a esperança do Evangelho que ele viu nesta viagem só pode ser realizada e concretizada se for declinada com outra palavra, juntos. Este é o caminho, porque o futuro será de esperança se permanecermos juntos, não sozinhos. Isso é importante, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini Benedictum.
Ex hoc nunque usque in seculo.
Aeternum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
O anel e a veste. Foi assim que Parigul se apresentou na manhã desta quarta-feira ao Papa Francisco, doando-lhe o seu anel em memória de seu marido engolido pelo terror talibã e a veste que fala de uma vida de sofrimento. Antes da audiência geral na Sala Paulo VI, o Papa recebeu o anel com uma condição, que Parigul o guardasse como uma promessa de amizade e um sinal de esperança. A mulher indicou a esperança nos olhos de suas três filhas, Adila, Robina e Setara, e de seu filho Nazim. Eles têm entre 25 e 14 anos. Foram as jovens que lançaram um SOS através de celulares e elaboraram a fuga de Cabul para finalmente chegarem às suas novas casas em Bergamo, na Itália, onde poderão recomeçar suas vidas graças a uma rede de solidariedade coordenada pelo escritor Ali Ezani, que fugiu de Cabul anos atrás, escondido debaixo de um caminhão e vendo seu irmão morrer na viagem, e a Fundação Meet Human. Três famílias cristãs conseguiram fugir, 14 pessoas, 8 mulheres e 6 homens. Os menores são 7, todos com um desenho feito especialmente para o Papa. O mais novo, Elias, tem apenas 1 ano e foi internado com urgência ao chegar à Itália por causa de uma infecção grave. Agora ele está bem. A história que as três famílias apresentaram ao Papa impressiona pela crueza e tem implicações dolorosas. O fato de serem cristãos provocou uma denúncia contra eles assim que os talibãs entraram em Cabul. O meu marido foi demitido e depois preso, e não tivemos mais notícias dele, disse Parigu, de 57 anos, cujo sobrenome é Hassanzada. Ficamos 4 dias e 4 noites trancados no porão por medo de sermos presos. Provavelmente alguém nos denunciou porque éramos cristãos, disseram eles. Golan Abbas e sua esposa Fátima, ambos de 32 anos, também conseguiram deixar Cabu com seus filhos, Safa Marruá, de 9 anos, e Muhammad Yusuf, de 4 anos. Também com eles estavam Zamin Ali, de 35 anos, e Sema Gu, de 34 anos, com seus filhos, Marian, de 11 anos, Ali Reza, de 8 anos, e o pequeno Elias. Irmãos afegãos é o slogan da campanha humanitária que a Fundação Meet Human escolheu realizar no Afeganistão com a colaboração de instituições civis e militares italianas. Uma fraternidade que imediatamente se concretiza no apoio dado às 3 famílias para construir relacionamentos, encontrar trabalho e obter uma educação. Enfim, para voltar a viver, conservando o anel do Papa. O Papa Francisco nomeia o novo arcebispo metropolitano de Cascavel. Os detalhes com Silvonei José.
O Papa Francisco nomeou Dom Adelar Baruffi como arcebispo metropolitano de Cascavel, no Paraná, transferindo-o da Sé Episcopal de Cruz Alta. Dom Adelar nasceu em 19 de outubro de 1969, em Garibaldi, no estado do Rio Grande do Sul. Ele estudou filosofia na Universidade de Caxias do Sul e teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Obteve a licença em Antropologia Teológica e Teologia Espiritual na Pontifícia Faculdade Teológica Teresianum de Roma e frequentou cursos para formadores de seminários no Brasil e em Santiago do Chile. Em 12 de janeiro de 95, recebeu ordenação sacerdotal e foi encardinado na Diocese de Caxias do Sul, na qual ocupou os seguintes cargos: assistente espiritual e reitor do seminário menor e do curso propedêutico, reitor do seminário maior, coordenador dos formadores, coordenador da pastoral presbiteral, vigário paroquial e membro do conselho presbiteral e do colégio de consultores. Em 17 de dezembro de 2014, ele foi nomeado bispo de Cruz Alta e recebeu ordenação episcopal em 7 de março de 2015.
O Sínodo norteia a reunião do Papa com o Conselho de Cardeais. Ouçamos Raimundo Lima.
Realizou-se na tarde de terça-feira, 21 de setembro, às 16 horas locais, uma reunião online do Conselho de Cardeais. É o que informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé. Participaram de seus países de residência os cardeais Oscar Andrés Rodrigues Maradiaga, Reinhard Marx, Jean-Patrick O'Malley, Oswald de Graças e Fridolin Ambongo Bezungu. Enquanto do Vaticano estiveram conectados os cardeais Pietro Parolin e Giuseppe Bertello e o secretário do Conselho, Dom Marco Melino. O Santo Padre acompanhou os trabalhos conectando-se da Casa Santa Marta. Após uma breve introdução aos trabalhos feita pelo cardeal Maradiaga, o Papa Francisco ofereceu uma reflexão acerca da abertura dos trabalhos do próximo sínodo sobre a sinodalidade. Depois de percorrer 2 de seus discursos identificados como centrais para seu pensamento sobre o próximo sínodo, o discurso de 2015, por ocasião do 50º aniversário da instituição do Sínodo dos Bispos, e o discurso mais recente dirigido aos fiéis da Diocese de Roma, no sábado passado, 18 de setembro, o Papa deixou claro que no centro da reflexão não está tanto o aprofundamento deste ou daquele tema, mas a aprendizagem de um modo de viver a Igreja, marcado em todos os níveis pela escuta mútua e uma atitude pastoral, particularmente diante das tentações do clericalismo e da rigidez. As intervenções dos vários cardeais aprofundaram alguns aspectos que tornam o caminho sinodal particularmente necessário nas terras de onde provém, para superar sectarismos e interesses de parte. O encontro terminou antes das 18 horas locais, com a próxima reunião prevista para o mês de dezembro, que será realizada, se as condições o permitirem, de forma presencial.
A a trágica situação do Haiti, a igreja na linha de frente. Os detalhes com Jane Nogara.
No dia 14 de agosto, um violento terremoto devastou o Haiti, matando mais de 2.200 pessoas. O terremoto é apenas a última ferida que colocou à dura prova a sociedade e a economia do país. Os habitantes do estado caribenho, um dos mais pobres do mundo, são mais de 11 milhões. Cerca de 25% deles vivem com menos de US$ 2 por dia. Mais da metade da população, 53,4%, sofre de desnutrição severa. A mortalidade infantil é muito alta. 72 crianças a cada 1.000 morrem antes do 5º ano de vida. A economia do Haiti, já fortemente condicionada pela instabilidade política e por uma violência cada vez mais desenfreada, sofreu uma nova desaceleração por causa do terremoto de 14 de agosto. Neste cenário dramático, onde o presidente Jovenel Moïse foi assassinado em julho passado, a igreja está presente para apoiar e ajudar as famílias. Ao participar de um webinar organizado pela Caritas Internacional, o cardeal Langlois, bispo de Le Cahier, disse que o Haiti é um país abalado pela pobreza, violência e catástrofes. A igreja sofre com a população e está na linha de frente tentando trazer ajuda e conforto. As pessoas mais pobres, acrescentou o cardeal, encontram esperança e apoio nos centros paroquiais da Caritas. A igreja também é uma vítima. Religiosos, sacerdotes e leigos se deparam com sequestros. O cardeal lançou então um apelo a toda a Caritas e aos homens e mulheres de boa vontade para ajudar a população a sair desta trágica situação. No momento, acrescentou ainda, é fácil desanimar e querer deixar a ilha. Ao invés disso, a população deve ser ajudada a reconstruir a economia e ter esperança no futuro. Padre Jean Hervé François, diretor nacional da Caritas do Haiti, lembrou que os danos causados pelo terremoto colocaram o Haiti em uma situação ainda mais vulnerável. A situação social é cada vez mais complexa. Mais de 300 mil famílias estão desabrigadas e dormindo nas ruas. As pessoas não têm os meios para construir ou consertar suas casas. O terremoto também causou graves danos à infraestrutura. O sistema de coleta de água, por exemplo, foi severamente danificado. Entre a população do Sul, em particular, há altos níveis de insegurança alimentar e as gangues criminosas intensificam suas ações. Outra questão apontada pelo padre Jean Hervé é a de garantir a segurança das equipes da Caritas, empenhadas em trazer ajuda. Deve-se promover uma reconstrução para dar esperança às pessoas. Também é importante o planejamento de uma reconstrução a longo prazo, e o Haiti deve ser ajudado a sair da dependência humanitária. Antes de tudo, devemos reconstruir o homem haitiano, vítima do trauma causado pelo terremoto. Outras prioridades que também foram mencionadas são o direito das famílias à moradia e o acesso à educação.
E agora no quadro Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, a Igreja como povo de Deus na Evangelii Gaudium. Vamos ouvir a reportagem de Jackson Erpen.
Nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre a Igreja como o povo de Deus na Evangelii Gaudium. A Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja dedica seu capítulo segundo à Igreja como povo de Deus. O povo de Deus, que deve estender-se a todo o mundo e, mantendo a sua unidade, permanece em comunhão pelo Espírito Santo. Pertencem ou estão ordenados à unidade do povo de Deus, mesmo que de modo diverso, os fiéis católicos, todos os que creem em Cristo, enfim, todos os homens chamados à salvação. Depois de ter aprofundado as imagens da igreja propostas por esse importante documento do Concílio Vaticano II, padre Gerson Schmidt vem até o pontificado de Francisco para nos falar hoje da igreja como povo de Deus na exortação apostólica Evangelii Gaudium. A alegria do evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Vamos ouvir.
Vimos nos aprofundamentos anteriores diversas imagens e analogias utilizadas pela Lumen Gentium para comparar a igreja, que brotam sobretudo da vida dos pastores e camponeses. A imagem da igreja que o Papa Francisco emprega frequentemente na Evangelii Gaudium é a imagem do povo de Deus. Afirma assim o Papa: a evangelização é dever da igreja. Este sujeito da evangelização, porém, é mais do que uma instituição orgânica e hierárquica, e antes de tudo, um povo que peregrina para Deus. Trata-se certamente de um mistério que mergulha as raízes na Trindade, mas tem a sua concretização histórica num povo peregrino evangelizador que sempre transcende toda a necessária expressão institucional. O Sumo Pontífice acentua esta imagem do povo de Deus afirmando que Deus escolheu convocá-los como povo e não como seres isolados. Ninguém se salva sozinho, isto é, nem como indivíduo isolado, nem por suas próprias forças. Deus nos atrai no respeito da complexa trama de relações interpessoais que a vida numa comunidade humana supõe. Este povo que Deus escolheu para si e convocou é a Igreja. Jesus não diz aos apóstolos para formarem um grupo exclusivo, um grupo de elite. Jesus diz: ide, pois, fazei discípulos de todos os povos. São Paulo afirma que no povo de Deus, na igreja, não há judeu nem grego, porque todos sois um só em Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer, diz o Papa, àqueles que se sentem longe de Deus e da igreja, aos que têm medo ou aos indiferentes: o Senhor também te chama para seres parte de seu povo. E falo com grande respeito e amor. Evangelium Gaudium, número 113. O Concílio Vaticano II inverteu a pirâmide que colocava a hierarquia da igreja no topo dela, definindo a igreja como todo o povo de Deus e não somente como sendo a hierarquia eclesiástica. A imagem da igreja da Lumen Gentium é um povo de Deus em busca da santidade. A imagem bíblica do povo de Deus, preferindo a imagem de corpo de Cristo, destaca a dimensão histórica, enfatizando a caminhada do povo de Deus peregrino pelo deserto, tal qual o povo do Antigo Testamento. De fato, a historicidade da igreja vem destacada por essa imagem e sua abertura para a história humana, pois a igreja avança em direção à casa do Pai no mundo e não fora dele. Mas a igreja é um povo de Deus em busca da santidade. Santo porque Deus torna a igreja santa, mas ao mesmo tempo deve realizar em sua própria vida a santidade de Deus. A igreja, sobretudo o povo de Deus, quer dizer o povo que pertence a Deus. E somente o povo que tem esse nome e é digno de ser como tal. Não é qualquer povo que é de Deus e que é a igreja, mas é um povo que tanto no seu ser e agir se identifica cada vez mais profundamente com Deus e honra seu nome e que se torna digno de ser chamado povo de Deus. É necessário que este povo tenha o projeto de Deus. É isso que, em outras palavras, o Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, expressa no número 114. Ser igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande projeto do amor do Pai. Isso implica ser o fermento de Deus no meio da humanidade. Quer dizer, anunciar e levar a salvação de Deus a este nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter respostas que encorajem, deem esperança e novo vigor para o caminho. A igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo a vida boa do Evangelho. Entendam bem o Papa. Não é boa vida, mas a vida boa, boníssima do Evangelho. O projeto do Pai é que possamos levar a salvação e a misericórdia de Deus ao mundo. A vontade de Deus é que todos se salvem.
A crise global causada pela pandemia da Covid-19 pode ser uma ocasião para construir uma sociedade mais fraterna e compassiva. Foi o que disse nesta terça-feira o observador permanente da Santa Sé na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, Dom Janusz Urbanczyk, falando na conferência asiática promovida pela própria organização. Programada para esta segunda e terça-feira, tanto em presença na capital austríaca quanto online na plataforma Zoom, o encontro teve como tema respostas comuns aos desafios emergentes para promover a segurança global. A emergência de saúde nos lembrou a fragilidade da vida humana e destacou a nossa interdependência, além de revelar que o comportamento responsável e a solidariedade são fundamentais para não colocar os outros em perigo, disse o prelado. Entretanto, não faltam aspectos negativos, como observou Dom Urbanczyk. A pandemia evidenciou dramaticamente as desigualdades que colocam aqueles em situações vulneráveis e precárias em maior risco de sofrimento. De fato, enquanto o isolamento social é bastante viável para as pessoas abastadas que vivem em casas confortáveis, torna-se muito difícil, se não impossível, para os pobres, os migrantes e detentos, amontoados nas favelas urbanas, nos campos de refugiados e prisões. Daí o apelo de medidas de proteção urgentes e necessárias para todos eles, medidas que incluam o acesso a medicamentos e vacinas. E com esta última informação, nós encerramos esta edição agradecendo a sua participação. Nós voltaremos amanhã neste mesmo horário e contamos com a sua audiência. Até lá!